Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Nesse culto online, hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Hebreus, capítulo 3. O título da nossa mensagem é Não Morra no Deserto. Não Morra no Deserto. E nós vamos ler Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 14, e diz assim a palavra de Deus: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nessa noite, nesse culto online, nesse vídeo possa a tocar nos nossos corações. Pai, nós precisamos que o Senhor trabalhe hoje em nossos corações e pedimos a tua bênção sobre este momento, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar então sobre não morra no deserto. Por que que nós vamos trabalhar nesse título? Bom, nós vamos trabalhar nesse título porque quanto mais tempo nós vivenciamos uma situação, mais desafiador é nós permanecermos firmes durante essa fase ou essa situação. Eu me lembro quando eu ia para São Paulo de caminhão com o meu tio, ainda criança, adolescente, a gente aproveitava, ele caminhoneiro, aproveitava a viagem e eu ia para visitar os meus avós praticamente em todas as férias. E uma coisa que era muito desafiador é que de Ribeirão até São Paulo, naquela conjuntura, se demorava 7 horas de viagem. E imagina uma criança 7 horas dentro do caminhão, esperando ansiosamente para ver os seus avós nas férias. E eu amava passar os dias de férias na casa da minha avó, e era quase que natural, toda vez eu perguntava: está chegando? Toda hora eu perguntava: está chegando? Está chegando? Quanto maior a caminhada, quanto maior a distância que nós vamos percorrer, mais desafiador para nós nos mantermos fiéis, pacientes, sem desistirmos do nosso objetivo, sem desistirmos daquilo para onde nós queremos chegar. A vida cristã, ela é uma longa caminhada na mesma direção. Poucas coisas na sua vida você vai fazer a vida toda. E quando nós pensamos a respeito da fé, até o seu último suspiro aqui nessa terra vai demandar de você uma fidelidade diante de Deus, para que você não venha desistir, nem esfriar, nem ter o seu coração endurecido em todo esse processo. Muitas coisas a gente vai deixar de fazer, você vai se aposentar, você vai terminar sua faculdade, você vai criar o seu filho, um dia ele vai sair de casa, sabe? Mas a sua fé não, é algo que você não se aposenta, é algo que você não se distancia, ou não pode se distanciar, porque é algo que vai percorrer toda a sua vida. É dentro desse parâmetro que o autor aqui de Hebreus, no capítulo 3, ele está falando sobre perseverança, sobre continuar, sobre não desistir, sobre não ter o coração endurecido em um processo que nós estamos vivendo, onde Deus está nos provando. Veja, o que nós estamos vivendo nesses 5 meses é algo que nós nunca vivenciamos na nossa vida. Nós estamos vivendo a pior crise da história do nosso país. São 5 meses que nós estamos mergulhados em algo altamente desafiador, e a minha pergunta é: como que está a sua fé? Como anda a tua vida espiritual nesses últimos 5 meses? Já parou para pensar que esse ano você mais não foi na igreja do que foi Esse ano, provavelmente, você vai metade dele para a igreja, e talvez nem isso. A minha pergunta é, como que está o seu coração? Porque nós estamos vivendo um período da nossa história, tanto em relação ao país, tanto em relação à nossa própria jornada, à nossa peregrinação espiritual, e nós estamos sendo provados. Como que está a sua vida? Porque nós podemos morrer no deserto. É isso que o autor de Hebreus está trabalhando aqui. Ele está falando com aquela comunidade que na época de Jesus estava, depois que Jesus ressuscitou, uma comunidade. Essa carta foi enviada para aquela igreja ou para aquelas igrejas de uma determinada região. E o autor, ele traz todo o conceito do Antigo Testamento. Se você ler o capítulo 3 de Hebreus, você vai ver isso. Ele vai dizer, não morra como aquela geração morreu no deserto. Porque por 40 anos eles peregrinaram pelo deserto e naquele tempo de provação eles não resistiram e eles sucumbiram. Eu me preocupo com a sua saúde espiritual, eu me preocupo como anda a sua vida familiar, eu me preocupo, eu fico pensando como que você está. Tem pessoas que eu, desde o último culto de março, eu não vi mais, não conversei mais, e eu sei que nós estamos vivendo esse momento muito desafiador. E graças a Deus que a palavra do Senhor nos traz direcionamento para que a gente consiga atravessar esse período sem morrer no deserto, como aquela geração que Deus libertou do Egito. Infelizmente, pouquíssimas pessoas que foram libertas ali daquela geração entraram de fato na terra prometida, como o autor vai chamar aqui, do descanso do Senhor. Mas eu entendo que esse texto traz três direcionamentos para que você e eu não morramos no deserto, para que a gente consiga passar por essa fase que nós estamos vivendo e que a gente seja provado, mas ao mesmo tempo aprovado por Deus. E a primeira coisa para que você e eu não morramos no deserto ou no tempo de provação é ouvir a voz do Espírito Santo. Versículo 7, ele diz, por isso, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirem a sua voz. Nós vivemos num mundo muito barulhento, um mundo de muitas vozes e muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E pensa numa característica que nós perdemos na era digital, é a nossa paciência de ouvirmos. Nossa, como que a gente tem dificuldade de ouvir? Dificuldade de ouvir alguém pregar como eu estou falando agora. É muito difícil uma pessoa se manter conectada por 20, 30 minutos que seja, prestando atenção ativamente, entendendo cada frase e palavra que está sendo construída, porque nós não conseguimos mais ouvir o que as pessoas dizem. Os nossos ouvidos, eles estão fechados, nós temos dificuldades, nós até ouvimos o que as pessoas dizem, mas a gente não presta atenção, porque estamos muito distraídos, e o autor está dizendo, vocês precisam ouvir a voz do Espírito Santo, mas nesse mundo que nós vivemos, um mundo barulhento, compete conosco de ouvirmos a voz de Deus. Eu pergunto para você, nesses 5 meses, preste atenção na minha pergunta, nesses 5 meses, sem culto presencial, o que que Deus falou com você? Eu não estou dizendo o que o pastor falou, eu não estou dizendo o que o seu psicólogo falou, eu não estou dizendo o que determinado político falou, a minha pergunta é o que o Espírito Santo de Deus falou para você. Veja, se você parar e prestar atenção, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. A maior parte das pessoas não ouve o que Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a voz dEle. Eu me lembro quando Deus começa a chamar Samuel e ele não conhecia a voz de Deus. E Deus precisou por várias vezes, Samuel, Samuel, 3 vezes Deus chama e Samuel não estava entendendo. Por quê? Porque ele não reconhecia a voz de Deus. Porque ele não tinha intimidade com Deus, sabe? Nós estamos vivendo um mundo onde todo mundo fala e todo mundo fala ao mesmo tempo. Tem um cantor e compositor, o Thiago York, ele tem uma música que eu gosto muito, inclusive, que diz o seguinte, gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais, vamos atrás de um pouco de paz. Eu diria que essa letra representa o momento que nós estamos vivendo. Muita gente falando, e falando alto, e falando ao mesmo tempo, gente falando de coisa que não entende, gente falando de assunto baseado no achismo dela, mas a minha pergunta é, no meio de todas essas vozes, você tem ouvido o Espírito Santo? Porque aqueles que não ouvem a voz do Espírito vão morrer no deserto, vão morrer no tempo de provação. Nós precisamos deixar que essa voz do Espírito alcance o nosso coração para que possamos entender o que Ele quer dizer. Só que hoje, além de nós termos dificuldades em ouvir, nós também não temos paciência para ouvir. Tem uma função no Spotify, eu gosto muito de ouvir podcast, por exemplo, mesmo no YouTube você consegue fazer isso. Quando você vai ouvir uma conversa ou um podcast, você consegue aumentar a velocidade da fala. E aqui eu vou fazer abrir o meu coração aqui para você, eu faço muito isso. Eu ouço podcast de meia hora em 10 minutos. Sabe por quê? Porque nós não temos paciência de ouvir a pessoa falando na modalidade normal, na tonalidade. Só que sabe uma coisa interessante? Quando você acelera muito a voz, você perde as nuances que estão por trás daquilo que está sendo dito. Você pode até ouvir a informação, mas a pausa na fala é importante. A maneira como é falado é importante. Quando você coloca lá 1.5, 1.7 ou 2.0 para a voz avançar, você pode até obter a informação, mas dificilmente você vai ter a transformação. E eu quero dizer algo para você: o Espírito Santo quer falar com você, não simplesmente para trazer informação, mas Ele quer transformar a sua vida, transformar o seu coração. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus, e o Espírito quer falar conosco, mas Ele fala com aqueles que param para ouvir o que Ele tem a dizer. E a comunicação é algo muito importante no nosso relacionamento com Deus. Se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não vamos conseguir nos relacionar com Deus. Como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Essa pergunta é clássica. Essa pergunta é feita muitas vezes. Bom, eu quero tentar usar uma ilustração para você entender. Não basta ouvir o som. Para que você entenda o que alguém está dizendo, você precisa conhecer a língua. Você pode até ouvir o som. Se você não conhece a língua, você não consegue decifrar o que a mensagem está dizendo. Eu vou explicar algo para você. Eu tenho um sonho de ser fluente no inglês. Muita gente sabe disso, eu sempre conto. E aí eu vim os últimos anos da minha vida estudando inglês e tentando, só que assim, com muita dificuldade. E eu me lembro que eu ia ver um vídeo em inglês de 2-3 minutos, e eu falei, não, eu vou prestar atenção aqui, eu vou entender. Eu punho o vídeo lá, eu não entendia nada. Isso me deixava muito irritado. Eu estava ouvindo o som, mas eu não conseguia decifrar. E aí eu fui me dedicando aos estudos, do jeito que eu podia, fui me aplicando. Nesse ano, quando teve o início da quarentena, eu recebi um e-mail com uma oportunidade de participar de um curso em Apocalipse com um professor canadense pelo Zoom. A aula seria ao vivo e ele iria trabalhar no Zoom um conteúdo muito legal. E aí eu pensei, poxa, mas não vai ter tradução, será que eu tento? Aí eu falei, não, eu vou tentar. Uma boa parte dos últimos meses investindo no inglês. Quando eu entrei na aula e comecei a prestar atenção, eu me surpreendi, porque eu estava entendendo quase tudo. Eu chamei a Suzana, Suzana, vem cá, eu estou entendendo, quase chorando. Eu estou entendendo o que ele está falando, eu conheço as suas palavras e tal. Por quê? Porque não basta ouvir, você precisa aprender o alfabeto, você precisa aprender as sílabas, as palavras, as construções. Não basta ouvir o som para ouvir alguém dizer. E eu vou te falar, Deus está falando com você, mas se você não conhece a língua de Deus, você não vai entender o que Ele quer falar com você. Se você quiser ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa conhecer o alfabeto, a língua dEle. E a voz do Espírito Santo fala conosco por meio da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz para nós aquilo que o Espírito quer falar conosco. Ler a Bíblia não significa que o Espírito Santo vai falar com você, mas o Espírito Santo, para falar com você, vai passar por meio da palavra dEle. Então eu quero convidar você a gastar tempo nisso, para ouvir a voz de Deus. Isso é imprescindível para que você e eu não morramos no deserto. A segunda direção que o autor de Hebreus traz para nós, para que a gente não morra no deserto, para que nesse tempo de provação a gente atravesse e seja aprovado por Deus. A segunda coisa que ele diz é: cuide do seu coração. Então a primeira é: ouça a voz do Espírito. Segunda, cuide do seu coração. Ele fala muitas vezes sobre coração nesse texto aqui em Hebreus. Ele vai dizer no verso 8, preste atenção: não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, poram-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles é sempre duro, sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. O coração é talvez a parte mais importante da nossa vida. E eu não estou falando simplesmente fisicamente. Fisicamente ele é vital, é um órgão vital, ele bombeia sangue para todo o nosso corpo. O coração é algo muito importante, mas quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando desse músculo que nós temos, ela não está falando desse órgão dentro do nosso peito. Quando a Bíblia fala de coração, ela também não está falando de emoções, porque na nossa cultura, coração muitas vezes é resumido a emoções. A pessoa fala assim: olha, não siga a lógica, siga o seu coração, siga suas emoções. Mas para a Bíblia, o coração é muito mais do que emoções. Envolve também, mas o coração é o núcleo da nossa existência. É da onde procede toda a nossa vida. O coração é aquilo que nos move. A gente poderia dizer que o coração é onde nós depositamos as nossas afeições, as nossas paixões. O coração é, fala das nossas inclinações, algo de coração, feito de coração, nasce dentro disso. E a segunda coisa que nós precisamos viver e fazer é cuidar do nosso coração para que a gente não morra no deserto. E todos os dias nós vamos fazer uma manutenção no nosso coração. Eu quero que você pense assim comigo, que o teu coração é mais ou menos como a pia da cozinha da sua casa. Quando eu falo pia da cozinha da sua casa, provavelmente o que você imagina é um monte de louça, um monte de coisa suja que você precisa lavar. Todos os dias nós vamos cuidar do nosso coração. Tem uma série de pratos sujos que nós precisamos lavar. E tem uma coisa, às vezes esses pratos sujos foram nós mesmos que os sujamos. Então são a ira que a gente carrega, raiva de alguém, mágoa, um coração sujo, e nós precisamos lavar e cuidar disso. Mas às vezes a gente está quietinho, parado. Não é verdade que assim, ó, quando você está lavando louça, vem alguém e coloca assim uma colherzinha, nossa, dá uma raiva, porque você fala: meu, já estou lavando, você ainda vem pôr mais uma colherzinha aqui. Às vezes nós carregamos sujeira no nosso coração, não porque nós sujamos, mas porque alguém fez isso e colocou na nossa pia. Mas sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que cuidar da mesma forma, nós precisamos lavar essas louças sujas da mesma maneira, precisamos cuidar do nosso coração. Porque o nosso coração vai se endurecendo, ele vai ficando assim, sabe, anestesiado, cauterizado, nada mais nos toca, nada mais nos deixam tristes, nada mais mexe com a gente, sabe? Antigamente a gente via uma cena, a gente ficava tocado, agora a gente já não se toca mais, agora a gente vai endurecendo. E é isso que aconteceu com o povo no Egito, no deserto, melhor dizendo. Eles saíram do Egito, eles viram Deus fazendo algo grandioso, libertando eles. Mas 40 anos caminhando com Deus no deserto, o coração deles foi se endurecendo. E chegou um momento que já não era mais possível Deus trabalhar na vida deles, de tão duro que era o coração deles. A Bíblia fala que, verso 9, vocês viram as minhas obras por 40 anos, faz 40 anos que eu estou derramando comida dos céus para vocês, eu estou mandando fogo à noite para proteger vocês, sombra durante o dia, e vocês estão com o coração duro. Muitas pessoas em março estavam com o coração de carne, por assim dizer, amando a Deus, amando as coisas de Deus, mas sabe, um longo período, vivendo a mesma situação. Chega uma hora que, sem a gente perceber, o nosso coração está duro, o nosso coração está com raiva, o nosso coração está orgulhoso, o nosso coração está ingrato. Eu vi uma cena nessa semana nas redes sociais de um homem menosprezando um entregador de aplicativo, dizendo coisas horríveis para aquele homem. Aí quando você olha para aquilo, você, a primeira reação que você tem é espanto, não sei, raiva, você fica indignado. A gente não tem noção do quão profundo pode ser o estágio que o nosso coração pode chegar. Não menospreze isso. Você não tem como garantir que você vai terminar bem se dia após dia você não cuidar do seu coração. Como que eu cuido do meu coração, Pedro? Todos os dias, como um jardim. Você precisa tirar as ervas daninhas, tira a raiva. Você está com raiva? Vai orar diante de Deus. Você está magoado com alguém que não te ligou nessa quarentena? Liga para a pessoa, acaba com isso aí. Você está chateado porque Deus não respondeu uma oração? Vai orar, fala com Deus. Você está chateado porque você foi demitido? Até hoje você está com raiva com seu patrão? Liga para ele, pede perdão. Você está chateado porque alguém lá da sua faculdade fez um trabalho e não te chamou? Sabe, não deixe pequenas coisas trazerem grandes impactos no seu coração, cuide dele, porque sem a gente perceber, nós podemos nos afastar de Deus, porque é isso que ele diz aqui no verso 12, é muito forte, é muito sério. Eu estou falando isso porque eu estou preocupado com os nossos corações. Ele diz no verso 12, tenham cuidado irmãos, prestem atenção nisso, ele diz, irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. O afastamento de Deus é algo que a gente não percebe enquanto está acontecendo. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, talvez você só perceba que se afastou de Deus quando tomar a decisão de se aproximar dele. Aqui ele está dizendo, vocês se afastaram do Deus vivo. Muitos não perceberam que se afastaram de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas, mais uma vez, cuide do seu coração, não morra no deserto, porque eu creio que esse tempo de provação já está na parte final. Nós já estamos quase que chegando no final disso. E muitas pessoas morreram ali no finalzinho desses 40 anos. Que não seja o seu caso, que você continue firme. A última direção aqui do texto para nós, e é surpreendente. Presta atenção, porque para mim é muito legal a saída que o autor ele dá para que as pessoas não morram no deserto. É muito legal. Ele diz, no verso 13, aqui tem um ponto de inflexão, então ele está dizendo, não morra, cuide do seu coração. Verso 13, ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Qual que é a proposta do autor de Hebreus? No verso 13, ele diz, estejam juntos, animem uns aos outros. A palavra que ele usa aqui no original é paracaléu. É a mesma palavra usada quando no Evangelho de João, Jesus fala que ele enviaria o Espírito Santo, ele enviaria o Consolador, o Paracletos. É a mesma palavra, essa palavra, a tradução literal dela é chamar para o meu lado. Então ele diz aqui, animem uns aos outros, isso é na Nova Almeida Atualizada. Quando você vai para NVI, ele diz, encorajem uns aos outros. Na Almeida Revista Atualizada, ele diz, exortai-vos uns aos outros. Na tradução do Eugene Peterson, a mensagem, ele diz, vigiem uns aos outros. Aqui é animem uns aos outros, mas a palavra é traz para o lado, traz para perto. Você não quer morrer no deserto, você não quer ficar com o coração duro, você não quer ser desaprovado por Deus nesse momento tão desafiador, então não esteja sozinho. Sabe, eu fico pensando, meus irmãos, não é normal o que nós estamos vivendo. 100.000 pessoas morreram no nosso país, sabe, 100.000 pessoas, 100.000 histórias, 100.000 famílias, 100.000 pessoas de valores imensuráveis. Não é normal o que nós estamos vivendo. Nós não podemos olhar para isso com desdém. Nós estamos há 5 meses sem nos reunirmos. O que que Deus quer falar para conosco? O que que Deus quer nos ensinar numa catástrofe como essa? Muitas coisas nós podemos aprender, Mas uma coisa ficou muito clara para mim. Eu vou falar isso para você do fundo do meu coração. Uma coisa ficou muito clara para mim nesse tempo que nós vivemos. Deus afastou a igreja com o propósito de aproximá-la. Eu tenho esse entendimento. Deus, usando de toda essa situação, uma das coisas que nós podemos aprender num tempo tão difícil, de choro, de lamento, de tristeza, é que nós não podemos caminhar sozinhos. O deserto não é um lugar para nós caminharmos longe uns dos outros. O deserto é um lugar para nós, como povo de Deus, cuidarmos uns dos outros, animarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. E a palavra, como eu disse no original, é trazer para perto, é estar ao lado, é em primeiro lugar me preocupar com a pessoa, as pessoas da minha igreja. Sabe, nós desafiamos a igreja a participar dos grupos missionais 40 minutos da sua semana. Fala para mim, o que é 40 minutos da sua semana para você estar reunido com outros irmãos da fé para ler um salmo, para compartilhar alegrias e tristezas e para fazer uma oração? Infelizmente, muitas pessoas não valorizam isso. Infelizmente, muitas pessoas acham que isso é algo opcional. Deus está querendo nos ensinar: a caminhada, a vida cristã não é algo individual, não é algo solitário. A caminhada é do povo de Deus no deserto. Nós estamos passando por isso juntos. Lá começamos juntos em março, estamos agora em agosto e nós vamos terminar juntos. Ele diz aqui para que a gente não menospreze, porque o pecado ele endurece o nosso coração. É tempo, meus irmãos, de nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós nos unirmos, cuidarmos uns dos outros, nos importarmos uns com os outros, trazer um ao outro para perto, ainda que esse perto seja por meio da internet, seja por meio de uma ligação de vídeo, seja por meio de um telefonema, seja por meio de uma mensagem. Eu penso que nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está dizendo isso para nós. Vocês vinham vivendo uma vida cristã individualista. Vocês vinham vivendo uma vida cristã morna. Vocês vinham vivendo uma fé frágil. Mas chegou o tempo de vocês se unirem no meio da dor, no meio da tristeza, no meio dos problemas. Chegou o tempo de vocês se unirem, animando uns aos outros, para que o coração de vocês não venha se endurecer, porque vocês são participantes de Cristo, desde que permaneçam juntos até o fim. Então eu quero terminar fazendo uma oração com você, para que nós possamos passar pelo deserto e não morrermos nele, mas atingirmos o lugar de descanso que Deus nos prometeu. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pela Tua doce palavra. Meu Deus, eu peço, nos dê um coração sensível ao Senhor. Abre, Pai, o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra, mas não apenas como ouvintes, mas como praticantes. Que possamos, meu Deus, ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Que possamos, meu Deus, cuidar do nosso coração, tirando todo o lixo, tirando tudo aquilo que tenta promover desordem, raiva no nosso coração. E por último, Pai, que o Senhor venha nos unir para que possamos cuidar uns dos outros, porque esse tempo de provação está chegando ao fim, Pai. E que ninguém morra no deserto, que todos nós possamos chegar no lugar que o Senhor prometeu. Que a nossa fé, Pai, seja revelada como verdadeira por meio da nossa perseverança no Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.